tarde, Oswaldo. Prazer muito grande estar aqui na Rádio Cabiúna e, ao mesmo tempo, cumprimentar os bandeirantenses e, obviamente, os moradores de toda a região, onde chegam esses potentes sinais da nossa querida Rádio Cabiúna, né? Para a gente é sempre uma honra muito grande. Cumprimentar também aqui os ex-prefeitos Lino Martins e Celso Silva. Cumprimentar a vereadora Sônia, o vereador Lei das Três Águas, cumprimentar o vereador Alex Borba, cumprimentar o vereador Tiago Pobreza, cumprimentar o João Neme, que representa aqui o deputado Pedro Lupion, cumprimentar o Juca aqui do Sertãozinho, né, que está aqui conosco também nos estúdios. Enfim, a todos os amigos que aqui estiveram, né? Que é uma recepção bacana aqui quando eu cheguei aqui na rádio. Então, tanta gente boa e amiga aqui de Bandeirantes, né?
Surpreendeu hoje, né?
Surpreendeu, porque tinha mais de 50 lideranças, eu não contei, mas tinha muitas lideranças aqui do município de Bandeirantes me esperando aqui para entrar aqui nos estúdios da Cabiúna. E foi muito bacana mesmo, tanta gente boa que veio aqui me recepcionar. E é muito bacana, a gente que está numa fase agora de pré-campanha, né? A campanha eleitoral começa a partir do dia 15 de agosto, da gente poder receber esse calor humano, essa solidariedade, né? Essa lealdade, esse companheirismo, né? Que eu recebi aqui hoje. É muito bacana mesmo e eu sempre em Bandeirantes estou em casa, né? Porque Bandeirantes também é minha casa, né? Porque Bandeirantes mora dentro de mim. Eu sempre tenho Bandeirantes no meu pensamento. E é por isso que eu me sinto em casa em Bandeirantes, né? Conheço bem essa cidade, conheço os desafios, conheço as pessoas e sei, obviamente, também tudo que a gente fez, né? Aliás, a SEAB fez um desafio para os deputados aí enviarem para a SEAB um relato do que foi feito, né? E eu fiz um levantamento só dos últimos 5 anos, eu não fui mais longe que 5 anos não, né? E nesses 5 anos aqui, né, o primeiro levantamento que nós conseguimos aqui dá um total de 34 milhões de reais que nós conseguimos buscar junto ao governo do estado. Mas eu preciso fazer uma revisão nessa conta aqui, porque o André Gordo, agora há pouco que me deu essa lista aqui, eu preciso ainda fazer um filtro nela, porque normalmente minha assessoria, eles acabam esquecendo alguma coisa aqui. Então eu ainda preciso fazer mais um filtro aqui ainda disso, antes disso. Não é? Porque tem muitos recursos aqui que eu vi, que recursos que nós conseguimos para Bandeirantes, mas que não entrou nessa conta, porque aqui foi só o dinheiro que entrou direto de via programas ou emendas parlamentares. Aqui, por exemplo, Celso, não está o Parque do Povo, que nós construímos em parceria, só para dar um exemplo aqui que eu estou vendo. Enfim, eu já percebi que tem muitas coisas que não estão aqui, está faltando um pouco de poder ver, mas já é um número significativo de qualquer maneira. Mas para mim é uma honra mesmo a gente poder ter tantos anos de parceria e sempre com grandes resultados para Bandeirantes. Eu acho que o povo bandeirantense tem sempre reconhecido o trabalho que a gente faz. E eu digo isso não no sentido de poder achar que está tudo bem, não. Eu entendo assim, né, a população reconhece isso e eu me estimulo a trabalhar ainda mais, porque o povo bandeirantense está entendendo o que a gente faz e como faz. E a gente sabe que tem muitos desafios pela frente. Então, esse processo eleitoral que se avizinha aí é um processo natural na minha vida política, não é? Por conta de todo o trabalho que a gente realiza. Mas para mim, Oswaldo, é sempre muito importante, né? Bandeirantes tem um papel regional fundamental. Hoje mesmo eu estive visitando o campus aqui da UEMP, né, em Bandeirantes, né, a antiga FAUM. Fui recebido lá pelo nosso diretor, o professor Sgarbi, junto com o professor Ricardo, né, enfim, eles que inclusive têm eleição agora no período da tarde. Hoje, né? Isso. Estavam os dois lá, os nossos candidatos. E na verdade, assim, até foi interessante, porque, como disse o Zé Bolinha ali ainda há pouco, né? Ele falou, eu imagino como é que fica o seu coração, porque eu me emocionei, porque quando eles colocaram numa tela grande lá, na nossa conversa, pô, Baneri, nós não vamos pedir nada aqui hoje. Claro que eles sempre pediram alguma coisa, né?
Tipo, normal, né?
Normal, né? Mas eles, na verdade, foram agradecer as emendas e as nossas ações de questões importantes, né, para o campus aqui de Bandeirantes da UEMP.
E que não foram poucas.
E que, né, não foram poucas. E aí foi super bacana, né? Aquele trabalho que eles demonstraram ali. É uma coisa que a gente fica feliz. Que, aliás, aí na nossa lista não tem nada da UEMP ali, né? Pode ver aqui.
Eu estou me coçando aqui para falar.
Você está me coçando, é porque, na verdade, eu também vi a lista, já fiquei bravo com a lista, né? Que está faltando coisa aí.
Posso pedir licença, Romanel?
Claro, Celso, por favor, pô.
Bom, em primeiro lugar, Oswaldo, dá licença. Boa tarde, bandeirantense. Boa tarde, os ouvintes aí. Cumprimentando o Lino, cumprimento todas as lideranças que aqui estão. Aliás, uma constelação aqui hoje, né? Nem as estrelas, né? Com todo o respeito aí, as opções individuais, né? Mas nós temos que entender que a opção individual está muito abaixo do que a opção coletiva. O Romanelli é opção coletiva. As vaidades, as opções pessoais, vêm para o ego de um ou outro aí, né? E ego, sinceridade, não traz nada para nós, não. A gente que está militando na política há muitos anos, né? E respeitamos, né, o direito democrático das pessoas, a opção, mas tem muita vaidade. Muita vaidade. E aqui eu estou vendo, Romanelli, é que falta muito essa lista sua aqui, com todo o respeito à sua assessoria, está muito desatualizada.
Muito desatualizada.
Né? Aqui está faltando, que eu vi aqui em rápidas palavras, as 982 casas populares.
Uhum.
Né? Não dá para desconsiderar o Mário Sérgio Messias da Silva, o Dejo Mineiro, Julieta Lordani da Silva e aquele belíssimo conjunto João Teodoro, né?
Exatamente.
Se for citar esses conjuntos em dinheiro atualizado, né, Lino? Nós vamos aí para mais de 100 milhões só esses conjuntos.
Verdade.
Aí nós temos o quartel do Corpo de Bombeiro, temos a Supercreche, temos o CREAS aqui numa Maria Berta Meneghel. Aliás, foi um popular assim, mas uma enxurrada de boas ações que veio a beneficiar e que vai continuar beneficiando a coletividade, né? A construção do CEP, né? O Osório, uhum, Gonçalves Nogueira, imagina, construção de um CEP daquele porte hoje é mais de 20 milhões de reais. Então, alguns milhões de reais que tanto o Romanelli, com o apoio do deputado Pedro Lupião, trouxe para retribuir sempre esse carinho e esse respeito que a coletividade bandeirantense tem para com esses dois homens públicos de alto calibre. Desculpe aí, tá? Mas eu não consegui ficar sem falar, não.
É que, na verdade, eu também fiquei meio indignado quando eu vi a lista. Mas
é que às vezes a gente esquece. Eu esqueci agora há pouco da Stock Car, rapaz.
Você sabe que eu ia falar Stock Car? Daí eu falei, mas que fórmula nova é essa?
Não,
que
não é, não. Stock Car mesmo.
Eu pensei que, na verdade, seguindo na Europa e os outros países já estão fazendo agora. Todos, a MotoGP, por exemplo, já tem a moto elétrica, né? Na verdade, eu vi...
Os carros elétricos, Fórmula 1 também, Fórmula
já tem uma Fórmula, já tem só elétrico também. Na verdade, o carro elétrico é o futuro aí da humanidade, né? Até porque nós temos que resolver o problema do aquecimento global e ele só vai ser diminuído, obviamente, com a redução acentuada da queima, né, de energia que tem origem fóssil, né? Ou seja, nós de fato estamos destruindo a nossa atmosfera. E o carro elétrico, claro, tem um papel significativo nisso, embora ainda o mundo careça de energia para poder, de fato, ter veículo elétrico, né? Ainda está faltando energia, né? Vai faltar tomada para alimentar os veículos elétricos aí, né?
O pessoal lá do Sertãozinho tá bravo aqui, ó. Você trouxe 18 casas lá e falta mais umas 50 lá,
deputado. É verdade, né? Falta mesmo, né? A gente sabe que...
Mas isso é aqui, isso é 18, já está de manhã.
Não, 50. É que o Brasil precisa... Não, a gente tem que reconhecer o seguinte, o Brasil está precisando urgentemente de uma nova política habitacional, né? Porque o governo federal, ele acabou com o programa Minha Casa, Minha Vida, e disse que ia criar um outro programa, que era o Casa Verde e Amarelo. Eu até achei que era um sucedâneo do Minha Casa Minha Vida. Falei, pode mudar de nome, não tem problema nenhum, o que interessa é fazer casa para o povo. Mas lamentavelmente não aconteceu isso. Na verdade, nós estamos hoje com o pessoal da Caixa Econômica, né, tentando criar programas aqui no Paraná. O governador Ratinho, né, ele viu que não ia sair casa nenhuma, daí ele pegou e fez uma parceria com a Caixa, e criou o programa Casa Fácil, onde na verdade o Estado está dando um subsídio no valor de 15 mil reais por família para ajudar a viabilizar a construção da casa. O objetivo é atender 30 mil famílias.
Nessa primeira leva, aqui na região, nós tivemos algumas cidades atendidas.
Exatamente, tivemos algumas cidades atendidas, mas a demanda por habitação está muito forte. Eu, inclusive, na última segunda-feira, né, iniciou o censo demográfico no Brasil e no Paraná. O censo vai nos mostrar o tamanho também do déficit habitacional, né? O censo, ele tem um papel fundamental, porque ele vai identificar quantas famílias moram em casa alugada, quantas famílias muitas vezes tomando uma casa de situação precária, né? Às vezes a família morando num cômodo, vai fazer um perfil da renda, um perfil socioeconômico da população, de bandeirantes do Paraná, do Brasil. O censo, infelizmente, atrasou 2 anos por causa da pandemia, né? Ele era para ter sido realizado em 2020, acabou sendo só realizado esse ano, mas felizmente está sendo realizado. Inclusive, o primeiro entrevistado foi o presidente da República, né? Ainda bem que pelo menos ele não reagiu a não ser entrevistado pelo IBGE, né? De qualquer forma, sim, acho que nós, com o censo, a gente consegue desenhar melhor as ações programáticas dos governos, tanto estadual quanto municipal e federal. A gente consegue ver como melhor desenvolver aquilo que são as políticas públicas, que nada mais é a ação do Estado, pensando em poder atender, né, os princípios que devem reger a política, que é o da dignidade da pessoa humana, que é o da solidariedade, né? Solidariedade não é a gente fazer caridade, solidariedade é a gente, quem tem mais dá para quem tem menos. E quem que é o que tem menos? É o Estado, com política pública, atendendo a população que está menos assistida. Na verdade, é essa construção doutrinária que traz a nossa Constituição Federal. E a gente tem que entender que a formulação dessas políticas, né, tem um papel relevante na vida das pessoas. Então, obviamente, que nem o Lino, o Celso, quando foram prefeitos, existia essa percepção: pô, o povo está pedindo casa. Na verdade, a gente tem que ter mapeado isso. O censo demográfico mapeia isso. Diz para nós quantas casas nós precisamos construir no sertãozinho. Efetivamente, a gente sabe que precisa de bastante. Nós precisamos fazer programa de habitação rural de novo, né? Que está parado os programas de habitação rural. Por quê? Porque o agricultor familiar, muitas vezes, ele tem uma estufa que está alinhadinha e está morando numa casa com uma situação precária. Ou ele tem um aviário. Ou seja, na verdade, a gente tem que pensar assim, né? Não dá, o cara está ali com o parreiralzinho da uva dele, ou com o pomar de laranja, e a casa muito precária. E, enfim, e a gente sabe que a moradia no meio rural também é importante. Tanto que, quando eu fui secretário de Habitação e presidente da Coapar, eu lancei, em 2003, o primeiro programa de habitação rural que nós tivemos no Paraná. E a partir dali, obviamente, já muita casa, né? O governo Richa mesmo foi pródigo em fazer casa em habitação rural. Nós construímos no governo Richa mais de 25 mil unidades de habitação rural. Se a gente considerar que nós temos 300 mil pequenas propriedades no Paraná, nós atendemos, e isso foi só o que o governo fez, mas teve outras instituições que fizeram bem. Nós construímos no Paraná mais de 60 mil unidades habitacionais aí nos últimos 20 anos, o que obviamente atendeu uma parcela significativa.
Ajudou bastante.
Ajudou muito, né? Mas ainda há muita gente precisando. E os programas, por isso que eu digo que a gente tem que ter uma nova política habitacional, porque a habitação, ela viabiliza moradia digna para quem precisa, e ao mesmo tempo é uma cadeia produtiva 100% nacional, que consome tudo que é produzido no mercado interno, e ao mesmo tempo os insumos todos, a mão de obra é local, você obviamente dá emprego, gera renda, e aquece a economia. Então, habitação é uma grande solução, né, para você fazer o país progredir e prosperar.
Uma semana tumultuada, né, deputado? Mas mostrou que também há certos momentos que muita gente diz que político não volta atrás, não tem dignidade de voltar atrás, mas a semana deu uma amostra de que isso não é verdadeiro, né?
Não, a gente não pode ter na política compromisso com um erro. A Assembleia cometeu um erro. Um erro porque havia derrubado um veto, e que na prática ele podia permitir, se autorizado pelo órgão ambiental, a importação de lixo urbano e industrial, classe 1 e 2, de outros estados. O estado hoje já recebe resíduos sólidos de classe industrial de outros estados, né? Mas é bem regulado isso por uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente. E ao mesmo tempo, nós temos uma questão objetiva, que as cidades conurbadas, então tipo assim, Sengésia e Tararé, União da Vitória e Porto União, né, que é Santa Catarina, Mafra e Rio Negro, são cidades conurbadas, entre outras que tem, citando alguns exemplos. Você receber lixo nessas cidades é normal, porque o aterro é numa cidade, está conurbada. A lei, na verdade, que foi proposta e foi votada e depois foi recuado, a ideia era assim, né? A gente sabe que o lixo urbano transportado por mais de 100 quilômetros é inviável economicamente. Mas, por exemplo, se você tem um ótimo, um bom aterro em Cambará, por exemplo, que está a 20 quilômetros de Ourinhos, nada impede de você ter uma solução técnica que o aterro sanitário de Cambará possa receber o lixo de uma cidade vizinha, como hoje Ourinhos atende muitas das demandas, inclusive por parcerias na área da saúde de Cambará e da região. Mas, na verdade, assim, da forma que a lei tinha sido feita, ficou muito aberto isso, e aí nós entendemos que era melhor encontrar uma solução. E aí, pela minha experiência, né, obviamente conhecedor do processo legislativo e também das leis, até pela minha formação jurídica, né, eu propus uma solução que a Assembleia Legislativa aceitou, que foi de efetivamente fazer um grande acordo de lideranças na Assembleia, e nós decidimos não promulgar a lei, ou seja, a lei não foi promulgada e não foi publicada. Então, aquele veto que foi derrubado tornou-se sem efeito, ficou nulo. E com isso nós resolvemos a questão, mantida a lei como foi feita e com o veto que o governador havia efetuado. E o tema, na verdade, é um tema assim, que ele pode voltar ao debate, pode e deve. Mas volta assim, faz audiência pública, discute, cria parâmetros. É um tema assim que ele é atual, porque o problema do lixo, do resíduo sólido urbano, é um problema para todos os municípios, né? Que não tem aterro sanitário, ou tem aterro que está saturado. O município sozinho é sempre um custo muito alto. O governo tem um plano estadual de resíduos sólidos que estimula a criação de consórcios públicos para cuidar da questão do lixo. O lixo também tem muito interesse econômico por trás dele, muita gente descobriu isso. Então, é um tema que tem que ser tratado com muita responsabilidade. Então, muitas vezes é melhor, ao invés de você persistir no erro, você recuar, não é? E fazer o que é certo. Eu não acho isso feio. Eu propus essa solução na Assembleia e nós resolvemos o problema, né, Oswaldo? Mas terminamos a semana bem. Terminamos, inclusive, a semana criando de forma definitiva na Assembleia a bancada feminina, como uma forma de valorizar a participação das mulheres na política, né? Ou seja, na verdade, a gente terminou de forma afirmativa a semana na Assembleia. O Parlamento é assim mesmo, a gente sempre tem um leão para matar por dia, né?
E lembrando que esse ano nós tivemos aí, o Paraná fez um trabalho muito grande através do professor que foi de gestão ambiental, o Charles Carneiro, que fez um trabalho incrível, fantástico, desde 2012, no âmbito de resíduos sólidos no estado.
Sim, foi um dos maiores especialistas que tem.
Então a gente teve até a oportunidade de conversar com ele aqui dentro do Jornal Operação Cidade, do trabalho que ele fez, desenvolvendo aí ao longo dos anos, para poder fazer um trabalho digno para o nosso estado. E, consequentemente, parece que isso tudo, né, se esqueceu naquele momento, né?
Na verdade, essa que é a questão. Os técnicos do IAT e da CEDESC, inclui aí a Fabiana, a minha querida amada, que é especialista em resíduos sólidos, eu discuti muito essa lei e havia sido muito questionado também. E assim, há muita insegurança. É verdade que a lei, para ser bem exato, ela tinha um rol taxativo de condicionantes para que pudesse receber lixo de outros estados. O principal deles, todos, obviamente, era a autorização do órgão ambiental. Sem licença não viabilizava nada. Mas na prática, a gente sabe, deixamos uma porta aberta, uma porta que tinha que ser fechada. Por isso que, como você disse, é melhor recuar, não insistir no erro. Nós voltamos atrás e resolvemos a questão. Então, o Paraná, nós, na verdade, mantivemos a proibição de receber, a Assembleia manteve a proibição de receber, ou seja, de não autorizar o recebimento de lixos, de resíduos sólidos urbanos ou industriais de outros estados da federação. Ponto. Foi isso que nós decidimos e é o que está valendo.
Bom, deputado, eu também não leio aqui, toda hora ele fica cutucando. Você já viu aí, né?
Quem?
Eu leio aqui, ó. Ele dá aqueles tapinhas nas costas suas. Você não está nem percebendo. Minha estrada, lá, minha estrada. Já saiu, lei. Calma, que já está pronto. Agora só falta fazer, né, deputado? As pedras irregulares já estão prontas, calma.
As pedras estão prontas. É. Verdade, né, lei?
Já foi, já. Obrigado. Nos próximos dias, já, não, daqui a pouco já está tudo pronto lá, né? O dinheiro está tá em caixa já.
O dinheiro está aí, né? Agora, obviamente, que nem aquele mais ou menos, né? Que eu, aquele sujeito que fica pedindo a Deus para jogar na loteria, né? Até que um dia ele ouviu uma voz assim. Eu não sabia de onde vem uma voz forte, mas pelo menos joga na loteria.
Pelo menos joga, né?
Joga.
Mas a verdade é que o trabalho continua sendo feito e mesmo outra coisa que a gente tem que colocar, tem que destacar, né, deputado? Que uma das únicas assembleias que não teve recesso foi a paranaense.
Nós decidimos não fazer o recesso parlamentar em julho, porque se nós fizéssemos, nós teríamos que ter votado a lei de diretriz orçamentária. E eu estava explicando, inclusive, hoje na UIMP. Nós temos um problema hoje grave, que é a mudança da nossa previsão de receita orçamentária para 2023. Todos acompanharam, né? E muita gente gostou de ver uma redução no preço do combustível por conta da redução da alíquota do ICMS da gasolina, também da energia, da conta de luz, que ainda não está bem sentida pelo povo, e telecomunicações. O que pouca gente sabe é que quem está pagando essa conta é o Estado, não é o governo federal. E é uma conta alta, é 4 bilhões de reais nesse semestre e 8 bilhões de reais no ano que vem. Nós temos um orçamento de 56 bilhões. Então, veja, na verdade, nós vamos perder 12%, 13%, talvez até 14%, descontando a inflação, chega a 15% da nossa receita. Para o Paraná é um prejuízo, eu digo para o governo do Paraná, é um prejuízo que não tem como ser resolvido, é um problema gravíssimo. O governador vai ter que se debruçar de como vai resolver a partir do ano que vem a receita do Estado. Porque a decisão que foi implementada pela Câmara Federal, por estímulo do Presidente da República e para o Senado, ela, na verdade, decorre de uma decisão do STF. O STF acolheu uma ação direta de inconstitucionalidade, onde uma entidade de Santa Catarina entrou contra a alíquota de gasolina e de energia de Santa Catarina, dizendo que a alíquota, por causa do princípio da essencialidade, né, e da seletividade, ela não podia ser superior à alíquota modal. A alíquota modal, o que é a alíquota modal? Por exemplo, ICMS do Paraná, a alíquota dele, nossa, aqui é 18%. Tem alguns estados que é 17%. E o ICMS da gasolina estava em 29%. O do etanol, do álcool, 18%, inclusive com uma redução da base de cálculo, até o efetivo dá menos que 18%, dá 12%. E no caso do óleo diesel, o Paraná sempre teve a menor alíquota do Brasil. Nós tínhamos uma alíquota de 12%, sendo ela a alíquota efetiva de 9,75%. Então veja, hoje no Brasil, o diesel, né, ao preço de custo para o posto de gasolina hoje, ele está custando R$7,03 hoje. Né? Ele está sendo vendido aí a partir desse preço, R$7,23. Aí vai variando de acordo com cada distribuidor e cada posto. A gasolina, em compensação, está com subsídio, baixou o preço. Agora, a gente sabe que a formação do preço, do custo de vida das pessoas é pelo óleo diesel. O agricultor utiliza óleo diesel, o transporte utiliza óleo diesel, o transporte coletivo, a comida, ela está vinculada ao preço do óleo diesel. Então o fato é que nós aqui sempre tivemos uma alíquota baixa de ICMS do diesel e mesmo assim a Petrobras mantém o preço alto do diesel, né? Na verdade a gente sabe, está faltando coragem para acabar com a paridade do preço do petróleo com o dólar. Chega de dar lucro absurdo para os acionistas da Petrobras. A Petrobras é uma empresa pública, tem que dar lucro para o povo brasileiro, paranaense. Nós temos que acabar com e mudar essa regra. No mundo inteiro, as petroleiras estão tendo lucro de 6 a 8%. Aqui na Petrobras é 38% de lucro sobre o capital. Não tem o menor cabimento. É escandaloso, é vergonhoso esse lucro que a Petrobras está dando para os seus acionistas. Nós temos que mudar isso. Agora, precisa o governo federal ter coragem de fazer isso. Não é para segurar na hora da eleição, não. Nós precisamos ter uma política definitiva, acabar com a paridade do dólar com o real, até com o dólar com o petróleo, porque nós produzimos petróleo, nós somos autossuficientes em petróleo. Nós estamos com 3 refinarias no Brasil paradas, que têm que ser concluídas para refinar o nosso petróleo, fazer gasolina, fazer óleo diesel e, ao mesmo tempo, reduzir a importação. Agora, até a importação, você pode dolarizar, mas você forma o preço. Na verdade, se você fizer de fato essa mudança, nós vamos ter uma redução significativa do preço da gasolina, né? Reduzir mesmo o preço para um preço razoável. Da mesma forma que o óleo diesel. Basta ver, né, que durante anos nós tivemos um preço baixo do diesel e da gasolina. Agora, quando você faz uma política que vai beneficiar os rentistas, né? Porque quem são os acionistas? Grupos financeiros internacionais, fundos de pensão. Na verdade é o seguinte, desculpa, isso não serve para o Brasil. Não tem, isso não é demagogia, é fazer o que tem certo. Só que tem que ter coragem de romper com isso, né? Porque a gente sabe, quem ganha muito dinheiro é porque está também favorecendo aquele que deixa ganhar. E a gente tem que acabar com isso. Acho que está na hora de fato, mudar isso. Porque, olha, os estados brasileiros, na verdade, estão numa situação complicada, e os municípios também, porque é menos dinheiro na saúde, menos dinheiro na educação, é menos investimento. Porque, vamos ser realistas aqui, muito pouco do governo federal chega no nosso estado. Muito pouco. Quase nada. Aqui o Paraná recebeu ali a conta que nós temos outro dia, desses últimos 3 anos e meio, de dinheiro assim que veio para o estado, é o dinheiro da Itaipu, 1,2 bilhão. Que cai entre nós aqui? É para construir a segunda ponte para o Paraguai, que havia sido definida ainda pelo ex-presidente Temer, e eu fazendo 25 quilômetros da estrada da Boiadeira. A BR-163 lá no Oeste Paranaense está tudo paralisado, que era uma obra tão importante para aquela região Oeste e Sudoeste. Está parado. A verdade é assim, se não fossem as emendas parlamentares dos deputados federais, a gente não recebia quase nada do governo federal. O fato é que o Paraná, ele tem sido maltratado pela União. E vou dizer uma coisa, é histórico isso. Não é só desse governo. Também vem de outros governos. Nós sempre dependemos de nós mesmos aqui no Paraná. Então, quando você quebra a nossa receita principal, que é o ICMS, Ah, é bacana, mas ó, fazer cortesia com chapéu alheio, desculpa, não é certo, não é?
O ICMS,
não fica. O ICMS, na verdade, em vez de ficar conosco, vai para fora.
É, nós entramos, na realidade, em relação a Itaipu, entramos com ônus, né?
É.
As belezas naturais que tinha, né, as sete quedas, assim por diante, né? E a realidade é os estados que estão sendo beneficiados, né? Então, o Paraná está dando uma cota de contribuição que está ardendo no lombo dos paranaenses. Nós não estamos tendo o devido retorno como deveria ser feito. É dentro de uma realidade republicana, né? Muito bem colocado, viu, Romanelli? Uma aula aí, parabéns.
Deputado, mais alguma coisa que o senhor queira colocar, mesmo porque o pessoal está, todo mundo esperando aí, vocês não vão deixar eu falar com o deputado, não sei o quê, então, liberar o senhor aqui, que senão o pessoal ali vai bater em mim daqui a pouco.
Ah, tranquilo, pô, eu que agradeço a oportunidade, Oswaldo, de poder falar aqui pelos microfones da Cabiúna, né, de novo, agradecer aqui a recepção dos meus amigos e amigas de Bandeirantes. É, dizer que eu faço política, exemplo, eu não estou muito preocupado, não, porque eu vou ter likes no Facebook, ou não sei o quê, muito que eu falei aqui, pode desagradar um outro, desagrada mesmo, eu não vim no mundo para agradar todo mundo, eu vim no mundo para fazer as coisas, eu tenho compromisso com os resultados. E falo as coisas que eu penso mesmo, o que é certo. Não adianta a gente ficar dourando a pílula, né? A gente sabe que o desafio de governar não é fácil, é difícil mesmo, é complexo, né? A gente sabe que o povo quer resultado, espera resultado, e não adianta, discurso não enche a barriga de ninguém, né? O que interessa de fato é você fazer as coisas que mudam a realidade, trabalhar com políticas estruturantes, né? É fazer... Como recentemente, agora há pouco eu vi a Márcia Sauer aqui, a nossa diretora do nosso CEP aqui. Nós fomos lá e esse ano já duas vezes lá levar equipamentos novos, né, para a nossa meninada lá na última vez agora. É mais de 700 mil reais, quase 800 mil reais de equipamentos para poder levar a tecnologia apropriada, né, para os nossos jovens. Então assim... Essas coisas que valem a pena na vida da gente, né? Essa discussão que muitas vezes na política tem, é uma discussão transversal aí, fica a discussão do cara, eu sou de direita, outro fala eu sou de esquerda, outro eu não sei o quê, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo. É a verdade seguinte, cada um vive a sua vida, a gente tem que respeitar todas as pessoas, nós somos uma democracia, o mundo é plural, o mundo está mudando, né? As pessoas fazem suas escolhas. A gente, obviamente, defende os valores que a gente defende, uma sociedade justa. Eu, por exemplo, eu sou cristão. Ontem ainda fui ao santuário do Bom Jesus da Cana Verde, está tendo a festa lá, participei do oitavo dia da novena. Os padres, os freis capuchinhos, né, que são franciscanos, na verdade, fizeram muitas falas interessantes, né? O cristão tem que defender a paz, tem que defender o amor, tem que defender a concórdia, né? Tem cristão aí defendendo matar bandido, ter arma para todo mundo. Desculpa, não é isso que Cristo pregou na sua palavra, né? Cada um, obviamente, faz uma interpretação, mas eu digo assim, cada um pensa o que quer e faz o que quer. Agora, na política, a política é resultado, a política é resolver problemas, não é o sujeito ficar o tempo todo com problema. Tem gente que nasceu para ser problema. Eu, graças a Deus, nasci para ser solução, para resolver problemas. E eu gosto disso. Eu gosto que as coisas, que a cidade prospere, que as pessoas vençam na vida, que as pessoas consigam ter vida melhor. É isso que me faz feliz. Isso que é por isso que eu gosto da política, porque é para fazer essas transformações que eu faço política. E acho que, graças a Deus, eu posso andar de cabeça erguida por onde eu passo, porque sei que tudo que eu faço, né, é para poder fazer o bem. Nunca ninguém viu o Romanelli querendo propor o mal de absolutamente nada, né? Eu sempre procurei fazer as coisas bem feitas. É isso que eu tenho feito ao longo da minha vida. Mas como eu, tem muita gente boa na política, aqui em Bandeirantes, na região, de gente que trabalha, que vai à luta e que obviamente também toca o seu negócio, sua vida e que contribui muito com a sociedade. Mas é isso, Oswaldo, obrigado, já falei demais mesmo aqui.
Você vai ficando aflito,
falou, ó, chega.
Toma um cafezinho pequeno aí que senão eu vou dar um café grande pra você.
Tá bom.
Entendeu, né?
Essa é muito boa, entendi. Um grande abraço pra você, muito obrigado.
Pequenininho pra você continuar voltando. Se não é grande, vai só daqui 4 anos.
Uma boa tarde a todas e todos aqui, porque é a história do café, é boa mesmo. Um grande abraço.
Na sequência, as broncas da polícia, Guedes.